Olá, amigos. Eu sou Adriano Rosário e está no ar mais um podcast Papo Aberto. E antes de iniciar o nosso episódio, pedindo para que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba sempre em primeira mão os nossos conteúdos. Mas um recado importante: toda sexta-feira estamos disponíveis nos principais agregadores de podcast. Hoje eu recebo o produtor e podcaster Jonathan Fernandes, ele que é do podcast Teólogo de Quinta e também do Plataforma. Vai bater um papo muito legal comigo sobre a história do podcast, como tudo começou e a trajetória aí do Teólogo de Quinta na Podosfera. Fique agora então com a entrevista com Jonathan Fernandes. Olá, amigos, eu sou Adriano Rosário, está no ar mais um podcast Papo Aberto, e hoje eu converso com esse cara aqui que é parceiro, Jonathan Fernandes, lá do Acre. Ele que é do podcast Teólogo de Quinta, vai bater um papo comigo. E hoje a ligação é São Paulo, Acre, Acre, São Paulo. Vamos conversar aí com esse jovem que podcast, é produtor também, que fala de tudo e tudo um pouco, seja de futebol, seja de política. O que você imaginar, o Jonathan consegue brilhantemente conversar e conversar muito bem. E hoje eu tenho a honra de receber aqui, na verdade, é o retorno dele, né? Já conversamos aqui no Papo Aberto no começo de 2020, se eu não me engano. Nós conversamos e agora ele retorna para contar o que mudou no podcast lá no Teólogo de Quinta, trazer as novidades. Meu caro Jonathan, como é que você tá, meu amigo? Tudo bem?
E aí, Adriano, prazer enorme estar aqui de volta, depois de um ano aí, né? Muito feliz pelo papo aberto agora no YouTube, em vídeo. Vamos tentar aqui trocar essa ideia, né? A conexão tá meio mais ou menos, mas estou muito feliz de estar aqui com a camisa do meu galo querido, o galo Carijó. E é isso.
E eu ia perguntar para você justamente, você que está nos escutando no agregador, obviamente, que vai ter que ir lá no YouTube para saber que camisa é essa que o Jonathan está usando. Eu quero perguntar aí para você, esse time aí, eu sei que você é São Paulino, mas pelo que eu vi, o Atlético Acreano é o time do coração do Jonathan, é isso?
Cara, 2014, eu comecei a torcer pro Atlético Acreano, porque eu tava carente de time do Acre, né? E aí, 2017 foi aquela campanha lá da Série D pra Série C, 2018 também na Série C, quase subiu pra Série B. E eu ganhei uma simpatia enorme, comprei camisa, aprendi um hino, e hoje eu me considero atleticano de coração. Sou muito atleticano pra caramba. E São Paulo também, né?
É legal, e aí a gente entrando já, você que fala muito bem de futebol, né? Você conversa muito bem sobre futebol, gosta de futebol, analisa muito bem, inclusive, futebol. Eu queria que você falasse um pouco, cara, da sua relação com o futebol. A sua relação aí com o futebol, seja ela comentando, seja ela conversando com os amigos, como que é a sua relação aí com o futebol?
Cara, minha relação com futebol, tipo assim, eu até brinco, né, com os amigos, eu falo que eu casei com futebol, né? Sou casado com futebol, porque é algo que me prende pra caramba, assim. Porque desde criança, desde meus 7 anos, 6, 7 anos de idade, eu jogava futebol no bairro e tal, com os amigos. E fiz escolinha, fiz base, né? Eu joguei no Vasco da Gama, aqui do Acre, que é um time daqui do Acre, né? Eu joguei o sub-10, sub-12. E, pô, quase virei jogador profissional. Tipo assim, foi questão assim de investimento mesmo, de ter dinheiro. Minha família não tinha condição. Eu lembro da minha primeira chuteira, eu que pedi pro meu pai comprar. Meu pai, tipo, se virou para comprar uma chuteira para jogar no jogo profissional. Porque até então eu jogava na areia, e areia não precisa de chuteira, né? Eu jogava futebol de areia no campo do bairro. E aí eu tive um problema no ouvido, mano, no ouvido esquerdo. Até hoje eu tenho esse problema, é um problema crônico, né? No ouvido, e aí eu fiquei sem poder jogar, e aí foi um baque para mim, assim, né? E aí depois veio São Paulo fez eu gostar mais desse futebol, veio meu amor pelo São Paulo, assim, meu amor pelo futebol vai além de São Paulo, né? Porque eu só torço pro São Paulo porque existe o futebol, e essa é a minha luta comentando futebol com a galera, né? Porque tem gente que ama mais o time do que o esporte. Eu sou diferente, eu amo mais o esporte do que os times, porque eu acho que o esporte é que faz o time acontecer, né? E aí, enfim, tem várias outras questões. A Superliga, agora que o Florentino Pérez tentou criar, que eu fiquei muito puto. Enfim, outras coisas aí que entram em questão. E é isso, mano. Eu amo futebol pra caramba, assisto tudo. Desde o campeonato acreano até o russo, o ucraniano. sueco. Eu gosto muito de futebol, pra caralho.
É isso aí. O Jonathan tá lá no Acre, a gente tá a uma distância muito grande aí, né? São Paulo e Acre. Então nós temos você que tá aí nos escutando no agregador, tá ouvindo perfeitamente, mas você que tá no YouTube aí, você dá uma oscilada aí na conexão do Jonathan, mas vamos até o fim aí com a entrevista com ele. Agora eu queria falar com ele sobre o podcast, né? Você tem dois podcasts, né? Que é o. Na verdade, dois em um, né? Eu costumo fazer, eu até mexer aqui. Você tem aí o Teólogo de Quinta e o Plataforma, né? Eu queria que você. Só para quem se conhece, né, que escutou a entrevista lá atrás, vai lembrar, mas eu queria que você falasse um pouco de cada um dos seus podcasts, o Teólogo de Quinta e aí o Plataforma também.
No caso, eu criei o Teólogo de Quinta em 2018, em julho. Nesse ano vai fazer 3 anos já que a gente está aí. E quando eu criei o Teólogo de Quinta, ele era baseado muito nos podcasts que eu ouvia na época, né? É muita inspiração do que eu ouvia na época. Então, eu tinha um tema e chamava um convidado para falar daquele tema. Ele era temático, primeira temporada toda assim. Quero falar de feminismo, chamava uma menina e tal, e falava daquilo. Quero falar de religião, chamava um cara que manjava e falava daquilo. E aí depois eu fui mudando o formato, né? A segunda temporada já é outra parada, já é um monólogo, a terceira temporada é outra. Só que eu sempre gostei de conversar, pô. Eu sempre gostei de trocar ideia com a galera. E aí em 2019, aí tem essa diferença, né? O Plataforma tem 2 anos e o Teólogo de Quinta tem 3. Em 2019 eu criei o Plataforma, que é para criar, trocar ideia com a galera. Vocês vão ouvir ruídos aí, porque é os vizinhos daqui do meu apartamento. E aí, que é para trocar ideia com a galera, mano, com amigos. No começo, a pré-temporada é só amigos, né? Aí, a segunda temporada começa com você, inclusive. O primeiro episódio da segunda temporada é com o Adriano. Vocês vão escutar lá, é o 21, se eu não me engano, o episódio. E aí, depois eu começo a trocar ideia com outras pessoas, né? Agora eu tô aí com mais de 60 episódios, muito feliz. E o Plataforma é bate-papo, é para trocar ideia com a galera. Então, são dois programas dentro de um podcast, né? Isso não é muito comum para vídeo, né? Videocast geralmente é só um. Mas podcast tipo raiz, tem muito, né? O Nerdcast faz isso. Pivotal, que é o podcast que me inspirou, faz isso. Tem dois programas, três, quatro. Tem podcast com vários programas dentro de um só. O meu tem dois, com a mesma pessoa, no caso, comigo. Né? Tem um monólogo, que é o Teólogo de Quinta, que é eu sendo teólogo de Quinta, exatamente, é eu pondo minha opinião sobre tudo. E tem uma plataforma que eu trago para o dinheiro, que eu quero conhecer, que eu quero falar e troco ideia. E aí vem as pessoas que já passaram por aqui, que eu me orgulho muito, né? Que é o Brian, eu estava lá, o Vilela, o Inteligência Limitada, o Felipe Solari, enfim.
O Jonathan, o Plataforma, né, que é um podcast que você conversa com as pessoas, o mais interessante desse podcast é que você não tem um roteiro, uma pauta definida, né? Você não define uma pauta. Você chama o convidado e o convidado bate um papo com você, é muito interessante, né? De você fazer essa pauta, essa trocação de ideia. Eu queria te perguntar, cara. Que acho que é uma curiosidade. Eu, particularmente, você sabe, né? Você me conhece, você sabe que, pelo menos a parte de pauta, eu gosto de fazer, porque eu aprendi isso. Então, acho que tem que ter uma pauta no começo, para você não. É, na verdade, um direcionamento, né? Eu queria perguntar para você se em algum momento, cara, você já se perdeu aí. Aquele lance, né? Tipo, e agora? O que que eu vou perguntar pro convidado? Já teve isso aí, cara?
Cara, no começo teve, assim, porque no começo eu gravava com amigos, né? Então, tipo assim, geralmente meus amigos, eles não têm essa desenvoltura, eles não sabiam o que era podcast, na verdade. Hoje tá até mais fácil você chamar alguém para gravar, porque todo mundo já sabe o que é podcast. Mas no começo, assim, a galera que eu chamava era travosa, travava, não sabia o que falar, então eu tinha que extrair, assim, puxar. Eu lembro de alguns episódios do começo, que eu falo de coisas nada a ver, mano, eu pergunto a coisa favorita. Convidado, sei lá, perguntas assim aleatórias, porque eu já não sabia mais o que dizer, sabe? Então, perguntar. Mas aí, com o tempo, a gente vai adquirindo experiência, né? Mas como eu sou um cara com a cabeça muito, muito, que não para de pensar, então eu sempre tento linkar assuntos. Um assunto linka ao outro, vai, vou linkando, vou linkando, vou linkando. E geralmente também, eu pego muito o que está rolando atualmente. Por exemplo, eu gravei agora com o Alambrito, de discussão, e está em pauta o negócio da Supercopa, né? Da Superliga lá, né? Então, eu peguei isso. Então, assim, tem programas que tem 30 minutos, tem programa que tem 1 hora, tem 4 horas, é porque o convidado me leva para isso. Com convidados mais tímidos, é uma dificuldade para mim, porque ele trava e eu não sei mal o que dizer. Aí eu tenho que fazer perguntas. Na primeira temporada, eu gravei com amigos, né, amigos travados, que tive que perguntar, tipo, favorita, sabe? O que que a pessoa não gosta de fazer? Perguntas assim, tipo, boba, né? É, mas o cara, a gente vai aprendendo, né, cara? A gente sempre faz, a gente vai aprendendo, né? É tanto que hoje, eu gravo com qualquer pessoa, de qualquer lugar, de qualquer meio, sem trava nenhuma, sabe? Assim, tem pessoas, é óbvio que por eu admirar bastante, eu acabo ficando, assim, tremendo, né? Porque o cara é muito gigante pra mim. O cara tem uma importância muito grande pra mim. Por exemplo, eu gravei com o Neto Pessoa, tipo assim, muito feliz. É porque eu não fico mais nervoso, eu fico feliz pelo convidado, sabe? O convidado aceitar. E eu fico muito feliz, dá vontade de falar várias coisas e tal. E com o Neto, com o Adriano, com o próprio Brian, né? Que o Brian eu falo sempre que foi o único cara que me deixou nervoso mesmo. Foi o Brian, porque tipo, minha maior inspiração no podcast é ele. E poder falar para ele, né? Que foi ele que me inspirou a começar o podcast. Foi muito bom, isso é maravilhoso. E esse conteúdo está eternizado. Então, é o que eu sempre falo, mano. O convidado é minha pauta, assim. O convidado é o meu roteiro. Se o convidado deixar, mano, a gente vai longe. Quando eu gravei com o Giovanni agora, o Giovanni é um comediante do Acre, foi 4 horas, mano, no bruto. 4 horas de conversa, a gente ficou bêbado, trocou ideia aqui. Ele veio aqui pra casa pra gente gravar. E foi muito bom, mano, foi muito bom. A conversa rendeu pra caramba. Mas assim, eu já te falei isso uma vez, mais de uma vez, inclusive. E eu falo de novo, eu admiro muito você, mano, porque assim, é muito bom escrever pauta, escrever roteiro, porque eu escrevo no Teólogo de Quinta. No Teólogo de Quinta eu escrevo pauta, porque é só eu sozinho, né? Não tem um convidado para me puxar. Então eu preciso de um roteiro para mim direcionar, assim. É, então eu acho muito da hora o roteiro também, pautazinha bonitinha. Inclusive eu fiz um curso de roteiro, então eu sei fazer, só que na plataforma eu quero que a conversa flua, sabe? Então se eu fizer roteiro, eu vou me sentir. O problema é comigo. Eu vou me sentir levando o convidado para um lugar. Eu não quero levar ele para um lugar. Eu quero que ele me leve, entendeu? Mas é isso aí.
É, o legal, assim, dessa diferença, e aí a pergunta que eu fiz para você sobre a pauta é justamente sobre o fato aí de a gente ter hoje podcasts, né, que são livecasts, na verdade, né, são podcasts vindo de uma live, a gente chama de livecast, outros chamam de videocast, enfim, aí vai da pessoa, né, que gosta, mas eu chamo de livecast porque é uma live e depois vira um podcast. E é basicamente isso, né? O Flow, por exemplo, não tem pauta, não tem roteiro, não tem nada. E, inclusive, eles estão aí. O Flow está sendo. As pessoas dizem, né, que a audiência do Flow vem caindo porque eles não estudam o convidado, né? E aí eu queria perguntar para você, porque a plataforma foi o primeiro podcast que eu escutei onde você conversa abertamente com o seu convidado e o cara fica lá tranquilo conversando com você, como se vocês fossem amigos de anos, assim. Que é o que acontece hoje, né, cara? Como que você olha para esses podcasts aí e vê que. Não vou dizer que. Como que você olha para esses caras e fala assim, cara, eu faço também. É, a diferença é que meu podcast é só áudio e eu estou diferente em termos de imagem, de tamanho, né? Como você analisa isso, cara?
Cara, assim, é porque a gente, você, eu e outras pessoas que estão aí nesse tempo mais, estão no podcast há mais tempo, a gente acompanhou várias partes do podcast, né? A gente acompanhou quando o podcast era só áudio, era só o Nerdcast, era só a galera da. A gente acompanhou quando era só entrevista, depois era só futebol, depois era só heróis, super-heróis, né? Conteúdo nerd. Então a gente já acompanhou, já vem acompanhando o desenvolvimento do podcast há muito tempo, como ouvinte e também como produtor. Cara, eu vou fazer 3 anos agora. Então, eu já passei por muita etapa do podcast, fazendo e sendo ouvinte, né? Então, assim, ao mesmo tempo que é legal ver que tem muita gente consumindo agora, o lance dos videocasts, pai e tal, também pra gente dá um pouco assim, tipo, de desânimo, porque a galera pensa que a gente tá copiando, tá ligado?
É.
A galera pensa que é a gente que tá copiando os caras. Ah, pô, tá fazendo podcast porque tá em alta. Não, mano, eu faço desde 2018, tá ligado? E às vezes parece até arrogância minha falar nisso direto. E assim, eu não assisto tanto Flow, nem esse podcast, porque você me conhece muito bem. Eu não gosto de videocast. Não, eu assisto dos meus amigos, né? Que surgiram alguns, então assisto deles. E o Flow, quando vai alguém que eu gosto, por exemplo, hoje mesmo eu estava assistindo o Léo Lins do Flow, porque eu gosto do Léo Lins pra caramba. Então eu assisto de gente que eu gosto, eu assisto, assim, tal. Mas aquilo que a gente falou lá atrás, numa live que a gente fez, você e eu, que você ouviu os seus amigos, você ouviu os podcasts pequenos, né? Hoje eu sou esse cara, mano. Eu escuto os podcasts pequenos que eu sempre ouvia antes de fazer. Eu escuto até hoje. E assim, cara, essa coisa do convidado, né, mano? Eu sempre tenho uma premissa comigo. Eu gravo com quem eu gosto. Ou então com quem eu quero conhecer. Com quem eu quero saber mais. Né? Por exemplo, eu mandei um convite para um jogador daqui do Acre, eu não vou falar o nome dele. Ele é o jogador acreano que está jogando na Coreia do Sul. Né? Ele foi para o Fluminense, depois para a Coreia do Sul. E eu queria muito gravar com ele, porque eu quero saber como é que foi esse rolê. Sair do Acre, de Cruzeiro do Sul, ele é de Cruzeiro do Sul, do interior do Acre, ir para o Fluminense, ir para o Atlético, depois ir para o Fluminense, jogar na categoria de base do Fluminense, e agora está na segunda divisão da Coreia do Sul. Eu queria saber isso, eu quero saber isso, sabe? É algo que me instiga. Eu acho que muita gente também quer saber isso. Então, isso me puxa, é isso que eu quero saber. Eu quero conhecer o convidado. Eu quero saber, eu quero que o convidado me diga, eu quero que as pessoas conheçam ele, sabe? Então, isso aí é uma parada que. E isso que você falou, mano. De como trocar ideia com o convidado e parece que eles conhecem a luz, é porque é algo que já me falaram, eu percebi isso mesmo. É que eu falo, eu puxo um gancho, né, pro convidado se sentir à vontade. Às vezes o cara quer, tipo, falar, só que ele não tem oportunidade. Então, é a pergunta, às vezes, sabe? Que nem você tá fazendo agora comigo. Pô, você tá fazendo a pergunta certa para que eu ative o gatilho e solte, sabe? Então, o convidado talvez queira falar isso, só que no trabalho dele ele não consegue falar. Né? Os jornalistas que eu entrevisto, que eu troco ideia, os jornalistas, eles não conseguem falar sobre isso. Tem que falar sobre a notícia, sobre a pauta, sobre o roteiro. Não é sobre isso. Então, no plataforma, eles conseguem se abrir, eles conseguem falar do que eles gostam, quem que inspira eles. E a galera gosta de ouvir isso. Né? Então, a minha premissa no plataforma é essa. Eu sempre gravo com quem eu gosto. E agora, nessa temporada, eu tô trazendo os convidados de volta, né? Já gravei com a Cris de novo, né? Vou gravar com o Isaac agora, que já passou aqui várias vezes. Vou gravar com vocês de novo depois. Então, eu tô trazendo os convidados justamente para ter essa interação, né? O que que mudou, né? De um ano para cá, de 2 anos para cá. E é isso que eu faço.
É isso que você falou de trazer convidado, partiu de uma ideia da Tati Ferreira. Tati Ferreira, que passou por aqui, grande blogueira aí do canal Acidez Feminina. Ela falou assim: olha, você pode fazer isso, você pode trazer um convidado seu de antigo, de um ano, né? Que você já passou aí, para ver como que mudou. E aí eu tô fazendo isso com algumas pessoas, assim como você tá voltando para cá agora. Então é uma ideia muito legal aí de trazer, né, um convidado que você já passou. Para ver, porque a gente é aquilo, né, Jonathan? Sempre muda, né? A cada uma semana a nossa vida muda, né? Imagine um ano, né? Então é muita coisa, muita história para contar, né?
Exatamente. Cara, e outra, né? Por exemplo, quando eu fui te convidar de novo para a plataforma, o Papo Aberto já mudou para caramba, né? A gente falou lá, eu lembro de ter falado sobre rádio, e a gente não se conhecia muito na época, agora a gente já se conhece, a gente é meu amigo. Então, olha a mudança, sabe? Da forma que a gente se falou lá naquele tempo para hoje. Então, muita coisa acontece. Quando eu gravei com a Cris, por exemplo, a Cris é minha amiga, tipo, minha fãzona. Eu sei tudo sobre ela, assim. Só que quando eu gravei com ela, a gente falou o quê? Pandemia. Na primeira vez que eu gravei com ela, a gente não tinha pandemia no mundo, sabe? Então, isso aí é muito legal, cara. Tipo assim, a conversa sempre vai existir, né? É o que o pessoal fala sobre o podcast, por exemplo. O pessoal tem a ideia de que o podcast nunca vai acabar. Eu concordo, o podcast não vai acabar. Assim como a TV não acabou, o rádio não acabou, não vai acabar. Só que, se você não souber se reinventar, isso é um conselho para quem está começando agora. O seu podcast vai acabar. Sabe? A mídia não acaba, beleza, a mídia não acaba, mas você vai acabar desistindo, você vai acabar fraquejando, você vai acabar. Porque tem que inovar, tem que produzir mais conteúdo, sabe? Por exemplo, agora o meu podcast, que é o Luiz Quinta, também está no YouTube, né? O conteúdo dos agregadores está em áudio no YouTube. Não é em vídeo, não tem vídeo, tal, é só o áudio do programa no YouTube. Isso é uma forma. Inclusive, foi o meu editor que me encheu o saco para fazer, porque eu nem queria, né? Mas ele me encheu o saco para fazer porque, assim, para colocar cortes, né? Que é algo que rende muito, para colocar cortes. É para colocar o programa lá que às vezes o cara não tem Spotify e não consegue, tipo assim, não vai pelo Anchor, não consegue. Aí, como é que eu faço para ouvir? Tem no YouTube? Aí agora tem um gatilho, né? Fala, tem no YouTube, tá aí, ó, escuta, né? E agora tem YouTube Music, né? YouTube Premium lá, o cara pode ouvir por lá. Então, assim, mais ferramentas, cara, é mais ferramentas, é mais uma maneira de inovar, é criatividade, entendeu?
É, eu vou dizer para você que eu relutei para vir para cá, viu? É, não foi fácil, não. Eu relutei, eu sou
Aprender sobre isso,
raiz, cara. Eu sou raiz, eu gosto de, prefiro áudio, mas faz lá, o YouTube é legal, quer dizer, que relutei. Montei um formato na minha cabeça que eu não queria que fosse um videocast, livecast, meu não é. É um podcast mesmo de vídeo, que você tem as duas opções. Você tem a sexta-feira no agregador e nas quartas-feiras você tem no YouTube. Tá legal, tá indo, tá progredindo. Tem um mês aí de vida, estamos gravando dia 21 do 5, vai para 2 meses agora. E a gente tá indo aí, né, cara? A gente tá aí no caminho ainda, passo a passo, até chegar onde eu quero aí, que tá muito, foi muito chão pela frente. Aliás, muita mudança vai acontecer, hein? E eu vou falar depois para vocês lá na frente. Você é compositor, cara. Você compõe aí algumas músicas. Eu já vi no seu canal, inclusive. Você tem um canal no YouTube sobre isso. Queria que você falasse um pouco, cara, sua inspiração para fazer música aí.
Cara, é de berço, mano, é de berço. Meu avô tocava, né? Escrevia. Meu pai, músico, meu pai é músico desde jovem. E meu pai tem dois CDs gravados também, sertanejo, pai e tal. Então é de berço, cara. Cresci tipo, com música, né? E minha mãe é a grande responsável por fazer eu gostar de rádio. Minha mãe ouvia rádio assim, tipo, de manhã cedo, já ligava no rádio. À tarde, rádio, sabe, a noite, TV, e a música sempre foi presente, assim, na minha vida. Eu lembro quando eu era criança, eu acho que eu te falei isso no, na vez que eu gravei o Papo Aberto, lá no podcast lá, eu fazia CD de papel, mano, eu desenhava eu, aí atrás desenhava as músicas, né, e falava que aquilo ali era o meu CD, de papel, né, fazia só a capa. E eu tinha até um irmão imaginário, que na época eu era filho único. Eu tinha um irmão imaginário, então era Jonathan e Leonardo, que eu achava que meu irmão ia ser Leonardo. Mó pira de criança. É, e aí, mano, desde criança. Aí o meu pai me ensinou a tocar violão, três acordes de violão, sol, ré e mi. Eu comecei a compor, mano, compor música. Hoje, tipo assim, eu devo ter cerca de 130, 140 composições. Tipo assim, por cima, né? Engavetado por aí e tal. Porque eu componho muito, mano. Eu sou o famoso compositor compulsivo. Todo dia eu componho música se eu quiser. Tá ligado? Porque, tipo assim, eu exalo música. Música é uma parada que tá no sangue. Porque, assim, agora, fazer música, cantar, gravar e tal, é uma parada que eu faço com hobby. Eu não faço, tipo assim, que nem eu faço no podcast. Podcast, eu quero ganhar dinheiro com isso. Eu quero crescer. Eu quero ser conhecido como podcaster. Né? Músico não, música eu faço por não ter saída. Sabe quando uma parada faz muito parte de você que você não consegue viver sem fazer aquilo? Sabe o cara que desenha, por exemplo? O cara é advogado, mas faz desenho. Então ele não consegue viver sem desenhar, ele sempre está desenhando. E música para mim é isso, eu sempre vou estar cantando, cara. Eu sempre vou estar compondo, eu sempre vou estar tocando, eu sempre vou estar nesse meio, sabe? E lá no meu canal do YouTube tem alguns lançamentos, tem alguns EPs, tal, alguns álbuns. E esse ano eu pretendo lançar um álbum, um mixtape com algumas músicas, falando das mudanças que eu tive na minha vida. E aí estou falando isso de primeira mão, viu? Papo aberto, olha só.
Aí,
Eu
olha
acho que
aí.
é lá pro segundo semestre, depois de agosto, setembro, ali eu acho que sai.
E aí você falou em dinheiro, né, cara? É, você não acha que é mais fácil? Essa não tá nem na minha pauta aqui, tá? É, você não acha que é mais fácil ganhar dinheiro com a música do que com o podcast?
Acho que sim, mano. Acho que sim. Só que aí, essa parada é legal, Adriano. Porque assim, um dia desse me perguntaram se eu já pensei em profissionalizar meu podcast. Aí eu fiquei pensando, o que que é profissionalizar um podcast? Né? O que que é profissionalizar uma música? Sei lá, viver disso? Porque meu pai tá tentando isso desde que eu nasci. Meu pai tá tentando fazer isso, tá ligado? Profissionalizar a música dele. Desde que eu nasci, meu pai, tipo, fala que ia largar o emprego para ver só de música. E meu pai nunca conseguiu. Eu tô dando meu pai de exemplo, mas tipo, assim, tem vários amigos meus da minha idade que tentam viver de música e não consegue. Então eu acho, e aqui também, sei lá, eu posso estar completamente errado no que eu vou falar agora, mas assim, eu acho, Adriano, que tudo é natural, sabe? Tudo é a vida que te leva, assim. Eu acho que o ideal, e eu aconselho todo mundo a fazer, que nem, por exemplo, agora você está no YouTube, caramba, e é massa, e eu fico muito feliz em ver o seu crescimento. É, então, eu acho que se você quer fazer, você sente que quer fazer, você se sente bem fazendo, você tem que fazer, tá ligado? Então, assim, por exemplo, se um dia eu fizer uma música, mandar para Matheus Cauã ouvir e gravar essa música, pô, eu vou ganhar dinheiro para caramba com essa música. Mas vai ser um processo natural, tá ligado? Não vai ser algo que eu vou, tipo, abandonar tudo para fazer aquilo. Só que o podcast é uma parada que eu consigo fazer melhor, é uma parada que eu consigo me entregar melhor, é uma parada que eu consigo estudar melhor do que a música. Porque eu reconheço que música, por ser arte, né, é uma parada que, tipo assim, você precisa formatar ela para vender. Podcast também. Mas o podcast, você tem o seu público, independente de se você está bem ou não. Você tem o seu público fiel. A música você precisa conquistar. E essa é uma parada que você tem que nascer para isso. Você tem que nascer para esse dom, para fazer essa parada. Mas é aquilo que eu falo. Eu faço com hobby, mas eu descarto viver de música. Assim como eu não descarto viver de podcast também.
Qual que é o seu maior sonho, cara?
Caraca, assim do nada. Mano, eu vou te falar, meu maior sonho é essa pergunta, essa resposta eu já mudei tanto, só que hoje, sei lá, eu vou fazer. Está indo ao ar dia 26, não é isso? O nosso
26. Podcast. Vai pro ar.
Amanhã.
É, dia 26, falando aí que vai pro ar no dia 26. Isso mesmo.
Ó, amanhã eu faço 25 anos. Então, cara, eu acho que assim, hoje o meu maior sonho, cara, é estar bem, sabe? Em todas as áreas da minha vida. Todas as áreas da minha vida. E eu entendo que isso é um processo que eu acho que a gente nunca vai conseguir, assim, pela nossa arrogância mesmo, tá ligado? Porque a gente nunca tá bem. A gente nunca acha que tá bem, por exemplo. A gente sempre vê um cara melhor. É a famosa droga da comparação, né? Ficar se comparando com o outro, né? Ah, o meu podcast é pequeno, porque o do outro é maior. Cara, se você for pensar assim, sempre vai ter alguém maior que você, cara. Sempre. Então, então, meu maior sonho, cara, é chegar num nível onde eu olhe para todas as áreas da minha vida e todas as áreas da minha vida tá bem, né? Na área financeira, na área espiritual, na área profissional, na área amorosa, na área de, tipo, todas as áreas da minha vida eu estiver bem. Eu não preciso, tipo assim, tá completo. Porque completo é uma parada que a gente nunca vai estar, né, mano? Porque, por exemplo, eu perdi um amigo ano passado, cara, e ele deixou um buraco enorme na minha vida, sabe? Tipo, um buraco enorme que nunca vai ser preenchido, não vai ter amigo nenhum que vai substituir o lugar dele. Então, completo a gente nunca vai estar, mano. É se conformar que a vida é isso. Mas bem a gente pode estar, né? A gente sempre pode estar bem, tá ligado? Então, no dia que eu estiver bem, assim, preenchido com todas as áreas da minha vida, esse vai ser meu maior sonho. Mas se eu pudesse responder, para não ficar só tipo, no clichê, o meu maior sonho é comprar uma casa. Mano. Comprar uma casa e ter uma casa. É isso.
Tá certo. Amigos, esse é Jonathan Fernandes, lá do Acre, lá do produtor e podcaster, do Teólogo de Quinta, que também tem o Plataforma. O Jonathan tá tomando o seu tereré. Aliás, Jonathan, agora aproveita, né, que as pessoas que estão assistindo aí. Então, você que está no Spotify, não está assistindo, corre lá para o YouTube. Ele vai falar um pouco sobre o tereré, que é essa bebida aí típica lá do Acre. Se eu estiver falando bobeira, você me corrige aqui. Mas ela é uma bebida típica do Acre. Cara, desde quando eu te conheço, você vive com esse tereré, cara. Conta um pouco sobre essa bebida aí que é o malte do Jonathan, né?
Eu vou pensar, mano, em personalizar, tipo, copo de tereré com a logo do Teólogo de Quinta aqui.
Boa.
Pra conhecer da hora. Mano, assim, o tereré, mano, eu acho que ele é típico de lugares quentes, tá ligado? O lugar for quente tem que ter tereré, porque ele é de Mato Grosso, né? O pessoal lá de Mato Grosso é mais quente, não sei. Na cidade também, Cuiabá, lá. Lá eu acho que é o lugar que mais tem tereré. E aqui no Acre tem pra caramba também, mano. Você entra no supermercado, tem uma sessão só de tereré, assim. Produtos de tereré, erva de tereré, tudo mais. Ele é parecido com o chimarrão. A diferença dele é que o chimarrão você toma com água quente, né? Água fervente. E o tereré não, é com água gelada, com gelo. E para quem gosta, com suco de limão, mas eu sou raiz, também com água, só água pura. Sem aí, de suco de limão. E realmente, mano, eu é o meu vício, tá ligado? Se você puder perguntar, Jonathan, qual é o seu vício? Tereré. É algo que eu tenho que tomar todos os dias. Inclusive, eu tô meio gripado, nem podia estar tomando. Mas eu sou tão teimoso e viciado que eu tomo todo dia, mano. Parabéns.
Ô, Jonathan, e aí, eu queria perguntar para você sobre o... A gente entrou no tereré, o assunto do tereré é justamente sobre o Acre aí, que eu queria falar. Essa pergunta eu te fiz, eu resgatei algumas perguntas de lá, e uma das perguntas que eu fiz para você naquela época lá foi você ser um podcaster acreano. E é difícil a gente achar, né? Talvez agora pode ser que aumentou, mas naquela época eu lembro só de você. E eu disse para você na época qual o tamanho da tua responsabilidade de você ser um podcaster acreano. Fala pra gente um pouquinho.
Cara, pois é. Quando eu comecei, mano, não tinha ninguém, né, fazendo. Eu nunca falei, eu acho que se eu falei, eu peço desculpa, mas eu nunca falei que fui o primeiro podcast da criança. Nunca falei isso. Se eu já tiver falado, me desculpa. Mas, assim, eu sempre digo que quando eu comecei, não tinha ninguém fazendo. Não tinha referência à criança, né? E eu procurei e tal. As referências que eu tinha aqui era mídia tradicional, porque, tipo, o Acre ainda é muito tradicional, sabe? As coisas demoram a chegar aqui, né? O stand-up demorou a chegar aqui, o videocast, né? Que agora tá popular em todo canto, mas demorou a chegar aqui também. O podcast demorou a chegar aqui. Então, assim, a resposta que eu trago é de estar mais tempo fazendo, de sempre me reinventar, sabe? E sempre estar me provando, porque, assim, eu tenho muito orgulho na minha terra, do Acre, da minha cidade. E eu sempre falo isso, né? Eu sou um podcast acreano, porque eu levanto o pessoal daqui, eu levanto a galera daqui. Só que agora, né, chegou o pessoal novo aí, que são até meus amigos, quero mandar um abraço pro Douglas Barros, mais um podcast, que é um videocast que se tratando de nível de audiovisual, é o maior do Acre, né? Sim, eu falo isso sem medo nenhum. Em relação ao audiovisual, os caras são top. Porque os caras trabalham com isso, né? Os caras têm editor, os caras trabalham com isso. E agora tem um podcast, um videocast desacreditado também, que era uma página de humor, que agora eles têm um podcast deles. Eles gravaram até com o Marcelo Guindy agora, né? O Marcelo Guindy foi lá. Então tá surgindo vários, mano, que videocast, né? Mas, assim, uma coisa que me deixa muito feliz é ver gente me mandando DM no Instagram falando: caramba, eu tô pensando em criar meu podcast por causa de você. Eu criei meu podcast com a gente daqui, né? Eu tô pensando em criar meu podcast e eu sempre dou força pra essa galera. Cara, faz, vamos pra cima. E, pô, eu quero criar meu podcast, mas eu não tenho equipamento. E aí eu falo pro cara, eu gravo com o celular, é hoje. E aí o cara fala: sério, você grava com o celular, mas a qualidade é tão boa. Eu falei: agradeço ao meu editor, viu? Responsável é ele, cara, ele que faz a mágica da parada, né? Então, assim, cara, a responsabilidade que eu carrego não é nem tanto de ser podcaster acreano, mas é de ser acreano, tá ligado? Eu acho que é uma responsabilidade muito, muito enorme de levar isso. Tanto que eu fiz questão de gravar com essa camiseta aqui do Atlético Acreano, que é o time que eu torço, e é o time daqui. E assim, eu espero, mano, que a galera olhe para mim com respeito, tá ligado? Eu não quero que ninguém me bajule, eu não quero que ninguém, tipo, ouça meu podcast por eu estar forçando, mas eu quero que a galera, tipo assim, reconheça que eu pavimentei esse caminho, tá ligado? Que em 2018 eu comecei a fazer. Porque é muito fácil você dizer: o Flow me inspirou, porque o Podpah inspirou. Mas quando o Podpah e o Flow nasceu, tinha um cara já começando a fazer aqui, né? Então, é isso. Eu espero que a galera um dia... Eu não quero, tipo assim, reconhecimento por ter começado a fazer quando ninguém fazia. Mas o respeito, tá ligado? Assim, na forma que a gente respeita os outros de fora, né? Porque tem aquele velho ditado: santo de casa não faz milagre. E é por isso que eu não quero, tipo assim, reconhecimento, bajulação, não quero prêmio, não quero nada disso. Eu quero apenas respeito, tá ligado? E eu acho que isso eu tô conquistando, tá, galera? Né? É, a galera daqui tá me olhando com respeito e isso pra mim já basta.
Ô, Jonathan, e aí a gente tá chegando praticamente no nosso finalzinho aqui. Você é um cara que gosta muito de comunicação, né, cara? Você gosta de comunicação, você já entrevistou ou conversou, enfim, bastante jornalista, você conversou com o Brian, já conversou com o rapaz lá do Inteligência Limitada, que agora me fugiu o nome dele. Enfim, o que a comunicação lhe representa, cara?
Cara, a comunicação, ela representa a minha forma de se expressar, sabe? Eu já falei isso algumas vezes, quando eu era criança, eu era muito recluso, sabe? Eu era muito tímido, sou tímido até hoje, mas que não pareça, né? Não parece porque eu sou comunicativo, né? Geralmente o cara é tímido e é um cara retraído. Mas eu sou muito tímido, assim, para fazer amizade, ixi, é uma dificuldade e tal. Mas a comunicação, cara, significa para mim a forma de falar com o mundo, tá ligado? Porque quando eu era criança eu tinha dificuldade para falar. Eu não sabia falar água, pra você ter ideia. Eu não sabia falar água. Eu falava apo, porque eu não, a palavra água não saía. E aí eu comecei, aí eu escrevia, né, muito, escrevia pra caramba. Escrevia muito, escrevia crônicas, escrevia contos, escrevia poesia. E aí o rádio, cara, como a gente falou lá no podcast, no plataforma, no Papo Aberto, né, o rádio é a minha mídia favorita. Eu ouvia muito rádio, eu ouço rádio até hoje. O rádio me deu isso, né? Me deu esse estopim, assim, de se comunicar, de falar com os outros, de se abrir. E aí, roda de conversa, amigos. E eu virei esse cara da galera, mano. Esse cara que fala para os cotovelos. Porque a comunicação é a minha maior arte, assim, até maior do que a música. Porque eu entendo que através da comunicação você consegue quebrar barreiras, através da comunicação você consegue quebrar preconceitos, através da comunicação você consegue passar uma mensagem. E isso se envolve em todas as áreas da minha vida, né? Por exemplo, eu sou cristão, então quando eu estou pregando na minha igreja, comunicando, né? Estou comunicando o evangelho, a palavra. Quando eu estou falando no meu podcast, estou comunicando uma ideia. Quando eu estou escrevendo uma música e cantando, estou comunicando uma arte, né? Uma forma de olhar no mundo. É por isso que eu faço tanta coisa, porque eu não me canso de me comunicar. Quando eu estou escrevendo, estou, né, comunicando expressões, pensamentos e tal. E a comunicação representa para mim a cura de uma timidez, né, de criança, assim. Representa para mim a forma de expressar quem eu sou, um pouco do que eu sou, sabe? Eu tinha tanta dificuldade quando eu era criança. E agora, através da comunicação, seja ela qual for, seja através de um podcast, de uma música ou de um livro, eu consigo dizer um pouco do que eu sinto, do que eu penso, do que eu acredito.
É isso aí, Jonathan. Você aí, bem aí novamente, seja bem-vindo de volta no Papo Aberto. Você já passou por aqui, lá naquela entrevista, depois você voltou para falar de redes sociais e hoje você voltando de novo aí para contar um pouquinho o que mudou aí no, no, lá no plataforma e no Teólogo de Quinta. Já te agradeço aí por você participar, mas espera, não terminou ainda a nossa entrevista. Aliás, a entrevista ela terminou, né? Mas aí vem aquele quadro que eu gosto pra caramba, que é o Será que Combina? E hoje eu trago o Jonathan Fernandes. Roda a vinheta aí. Jonathan, sempre eu costumo falar pro meu ouvinte do que tá nos agregadores e também você que está nos assistindo no YouTube, que como que funciona aí o Será que Combina? Que é muito simples. Eu vou dizer uma palavra pro Jonathan Fernandes e ele vai dizer para mim: Adriano, combina ou não? Mas eu quero o porquê. Se ela combina ou não. Preparado, meu caro? Primeira palavra que combina ou não com Johnny, com Jonathan é Acre.
Combina muito. Combina pra caralho. Aí tem que falar o porquê, né?
É isso aí.
Cara, combina muito porque você, o estado que eu nasci, a gente não escolhe o lugar que a gente nasce, né? Mas a gente escolhe gostar do lugar que a gente nasce. E tem muita gente que, pô, aí mesmo de São Paulo, tem muita gente que nasceu em São Paulo que não gosta de São Paulo. Eu não, mano. Eu nasci aqui e aprendi a amar isso aqui, sabe? Muito, muito pela minha origem, muito pelo lugar que eu nasci, muito pela identificação que eu tive na escola, nos lugares, com os turistas, os desfiles de 7 de setembro que aqui tinha, a história, né? Os seringueiros aqui, como a gente lutou para fazer parte do Brasil, para ser independente, como teve sangue derramado aqui, né, para que essa terra aqui fosse independente da Bolívia, né, para quem conhece um pouco da história sabe que teve uma guerra e tal, e o quanto que a galera, pô, o Acre é mato, né? Só mato, e a galera lutou para que hoje a gente fosse, tivesse tanta riqueza, sabe, riqueza. Nossos rios, nossa mata, nossa floresta, nossa gente, nossa força. E é por isso que eu amo tanto o Acre, o Acre combina tanto comigo, porque essa força que eu tenho, né, que minha família tem, que a galera daqui tem, para quem conhece acreanos mais famosos, né, que nem o Hector, o Palmeiras, a Gleice, que virou lá o BBB, essa força que eles têm, ela é daqui, mano, sabe? É dessa. Da galera que pavimentou esse caminho para que a gente fosse hoje o que a gente é.
E o teólogo de quinta, combina ou não com você?
Você combina muito, é exatamente o que eu sou, né? Eu sou um teólogo de quinta, mano. E cada vez mais isso faz mais sentido para mim, né? Porque a galera sempre me pergunta, né? Veja outra, alguém me pergunta. Jonathan, você acha que esse nome desse programa, ele não fica muito limitado ao pessoal pensar que é um podcast de teologia? Aí eu sempre falo, cara, não, porque o conteúdo fala mais que o nome, né? Por exemplo, o Flow, o nome Flow, ele é mais conhecido no meio do rap, né? O rap é que tem o Flow, né? Se você chegar numa roda de rap, o cara vai pensar flow como uma rima, a levada da rima e tal. Mas o flow, pelo conteúdo, ele é conhecido como o quê? Como podcast. Então, o nome do meu podcast, Teólogo de Quinta, ele não é mais vinculado à teologia. Ele já foi um dia. Hoje a galera já desassociou isso. A galera não pensa mais que um podcast de teologia. Por quê? Porque o conteúdo fala mais, né? O conteúdo fala mais. Só que eu sou o Teólogo de Quinta, né? Por ser esse cara que tá sempre tentando descobrir as coisas, né? Geralmente o teólogo é o cara que tem opinião formada sobre tudo, né? É o cara que sabe te dar a resposta para tudo. Se você vier querer respostas minhas, eu vou te lançar mais perguntas, né? Então, cada vez mais teólogo de quinta combina comigo.
Agora eu queria que você falasse um sonho, cara, que combina com você. Aí o sonho você pode falar em uma palavra só. Que sonho combina com você?
Cara, um sonho que combina comigo, mano. Caramba. Eu vou falar um sonho bem besta, tá? Um sonho assim. Pra muita gente pode ser besta, mas pra mim é um puta sonho. É assistir. E olha só, você é de São Paulo. Pra você isso não é sonho. Pra você isso é meta, é objetivo. Isso é até rotina. Mas pra mim, que sou do Acre, isso é um sonho. É assistir um jogo de São Paulo, de preferência, um jogo importante no Morumbi. Eu acho que eu não tenho nem estrutura pra isso. Eu acho que eu choro, vou chorar pra caramba nesse dia. Mas assistir um jogo de São Paulo importante, não precisa ser importante, mas assim, um jogo de brasileiro, né, uma final, sei lá, no Morumbi, no estádio, eu acho que é um sonho que eu não tá muito distante não, cara. Eu quero realizar.
É isso aí, amigos, esse é Jonathan Fernandes. Jonathan Fernandes lá participando comigo aqui no Papo Aberto Entrevista. O Papo Aberto Entrevista que completou 2 anos aí no mês de abril. Nós estamos no mês de maio, completando praticamente 2 anos e 1 mês. Feliz demais de estar aqui no YouTube, muito feliz. E eu quero já te agradecer, Jonathan, por você aceitar esse convite aí. Nós somos parceiros, somos amigos, assim como o Caio Hitch. Grande abraço para o Caio, que com certeza vai assistir. Agora eu queria que o espaço é todo seu, onde o ouvinte do ouvinte, né, e o espectador do YouTube, dos agregadores, podem encontrar o Teólogo de Quinta. O espaço é seu, meu cara.
Valeu, mano. Cara, primeiramente agradecer pra caramba pelo convite, pela parceria que a gente tem. Mas teve uma época que a gente ficou afastado do outro. E assim, tipo, não tinha um dia que eu não pensava, caramba, Adriano, sabe? Aquele pensamento, caramba, Adriano. E eu fiquei muito feliz quando a gente voltou a se falar e tal. E você é um cara que, tipo, assim, faz parte até do meu podcast, cara, na construção do meu podcast. Quando a gente se conheceu, meu podcast, eu acho que tinha um ano só, tinha um ano. Portanto, você fez parte da live de 2 anos. Então, é muito bom fazer amizades, assim, e você, o Caio, né, o Fio, que é o meu editor até hoje, está comigo há 3 anos, há mais de 3 anos, né, mas desde o teólogo de quinta ele está comigo até hoje. Amigos que a gente faz na internet e na podosfera, é algo que eu fico muito feliz e fico muito honrado também em estar voltando aqui no seu podcast, um podcast que eu escuto desde que a gente se conheceu, maratonei os episódios anteriores. Eu fiquei muito feliz quando você gravou com a Késia também, Késia Mello, e deu uma notoriedade para ela. Ela está com um programa muito massa agora. Um beijão para a Késia, que é o Acre Rural. Todo domingo ela está apresentando o um programa aqui. E está voando, ela está voando. Fico muito feliz. E pela moral que você dá, mano, para mim, para o podcast, para o Acre, né? A moral que você dá para a gente, eu fico muito feliz mesmo. E você pode ouvir a gente, cara, em todos os agregadores possíveis, né? O Spotify é o nosso carro-chefe. Você só digitar lá Teólogo de Quinta. Diferente do Papo Aberto do Adriano, eu sou o único. Até agora ninguém quis
Que inveja
me
sua, viu,
namorar.
filho? Que inveja, viu, filho?
No YouTube também, está aqui no YouTube, você pode se inscrever lá. Nesses canais aqui, tem o canal Teólogo de Quinta, que é onde saem os programas completos, tem o canal de cortes, que é o corte dos programas. E no Anchor também, em vários agregadores aí, você pode me ouvir. Na terça, eu lanço a plataforma, que é o programa de bate-papo, né, que o Adriano falou aí, que o Adriano participou, inclusive, episódio 21, é o episódio com o Adriano, você pode ir lá ouvir. E o Teólogo de Quinta, como o próprio nome já diz, toda quinta-feira. Toda quinta-feira tem um monólogo, que sou eu sozinho, dando opinião, falando sobre coisas que eu penso, sobre o que eu acredito. Inclusive, amanhã, dia 27, vai ao ar um episódio que eu falo do meu aniversário, né? Dos meus 25 anos. E terminou de ouvir aqui, vai ouvir lá amanhã o episódio lá do Teólogo de Quinta. Mandar um abraço também pro Caio Guiz, palmeirense de coração. Agora, nesse programa tá ainda lá, a gente já sabe se São Paulo ganhou ou não do Palmeiras.
É.
Esperamos que sim, né, Adriano? Espero que
Sim.
campeão. E é isso, galera. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Continue acompanhando o Adriano, que é um cara enorme. De coração imenso, acompanhe também o Teólogo de Quinta lá no podcast. Vamos junto.
É isso aí, você que quer acompanhar essa e outras entrevistas, você pode ir lá acessar o nosso site, podcastpapoaberto.com.br, ou nos seguir nas redes sociais, podcast Papo Aberto Real. Agora mudou o nosso slogan lá para ver se melhora algumas coisas. Como as novidades vão acontecer, eu vou falando no decorrer do mês de junho para vocês. Então é isso. Vai tocar a nossa música de fundo. Nossa música de fundo tocou. Quer dizer então que o Papo Aberto vai se encerrando por aqui. Voltamos então em breve. Em breve voltamos. Grande abraço. Tchau, tchau.